Excelência, ótima tarde para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan News. Nós estamos chegando, 5 horas da tarde, é hora de 3 em 1 aqui na programação da Pan. E o assunto, óbvio, eleições 2022.
Eleições 2022.
A gente abre o programa de hoje com pesquisa de intenções de voto à presidência da República que foi divulgada inclusive hoje pelo grupo Genial Quest. Coloca na arte para mim, Eduardo Novak, a pesquisa da Genial Quest, que inclusive ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 28 e 31 de julho em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 estados. O nível dos dados que eu vou passar para vocês, o nível de confiança desses dados é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR-02546/2022. Vamos aos números: 44% dos eleitores que responderam essa pesquisa optam por Lula no primeiro turno, 32% em Bolsonaro, 5% em Ciro Gomes, 2% em André Janones, 2% em Simone Tebet e 1% em Pablo Marçal. 6% estão indecisos, 6% optaram por branco, nulo ou disseram que não irão votar. Vamos trazendo um giro rápido aqui dos fatos políticos das eleições deste ano, porque durante um culto realizado na Câmara Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer crítica à carta aos brasileiros, a intitulada Carta pela Democracia. Já em campanha pelo estado da Paraíba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos eleitores uma surra eleitoral em Bolsonaro e chamou o atual governo federal de mentiroso. Nós vamos ouvir agora o que disseram tanto Bolsonaro quanto Lula.
E agora, eles que nunca mexeram um palito, resolveram dizer que foram eles que fizeram a transposição. Essa gente tem tanta disfarçatez, essa gente é tão mentirosa, que eles são obrigados a mentir, mesmo por coisas que eles sabem, que o povo sabe.
Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Nós continuamos dentro das quatro linhas, por vários motivos. Porque acreditamos no nosso povo e, acima de tudo, acreditamos em nosso Deus.
Muito bem, e pegando justamente essa fala do presidente da República, nós vamos chegar hoje ao tema da nossa enquete para você correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês qual das duas manifestações públicas você que nos acompanha apoia: a carta aos brasileiros ou a carta pela liberdade. Vai lá, jovempan.com.br, vota, a gente quer saber qual das duas manifestações políticas é mais do seu apreço e aí em qual você está colocando justamente a sua confiança, certo? Corre lá, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde de quarta-feira ao nosso Constantino, Jorge Serrão, Marco Antônio, Fábio Piperno, todos já aqui preparados, apostos. Vamos começar pela pesquisa Genial Quest. Consta, traz um destaque aí seu desse levantamento, desses números que a gente trouxe.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, primeiro destaque, a ressalva de sempre, eu desconfio de todas essas pesquisas. Segundo destaque, essa pesquisa, o que mudou de antes para agora foi que fechou o gap, como todas estão apontando, entre a vantagem do ultra favorito Lula, que não pode sair nas ruas, mas articula muito bem nos bastidores, com os caciques políticos, e o presidente Bolsonaro. E o segundo ponto que nós temos que destacar, sim, dessa pesquisa, em que pese alguns aí já prepararem a defesa de que o passado não influi nada e tudo, foi aquilo que o nosso colega aqui, Roberto Mota, apontou entrevistando o CEO da Quest, né? O passado dele o condena um pouco em relação à visão de imparcialidade. Afinal de contas, o homem foi consultor das campanhas de ninguém menos do que Dilma Rousseff e outros petistas. Isso aí dá uma palhinha, né, do que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? Na mídia, no meio dos empresários, nesses institutos de pesquisa, muita gente, de alguma maneira ou outra, ligada ao PT, no presente ou no passado, concluindo que Bolsonaro não tem a menor chance.
Serrão, eu quero o seu destaque referente a essa pesquisa, e eu não sei se vocês repararam, mas eu trouxe nessa pesquisa, inclusive a pesquisa fez a abordagem aos eleitores, colocando esses dois candidatos, tanto André Janones quanto Pablo Marçal na disputa. Mas parece que os dois vão sair, né, Serrão?
É, parece que rodaram. Saudações, meus amigos e amados haters. Até sexta-feira, muita coisa dinâmica vai acontecer, muito nome vai entrar e sair de pesquisa eleitoral. Gostei muito da tese lançada pelo meu amigo Fábio Piperno, ainda há pouco, falando sobre pesquisa eleitoral. Que a namorada, a pesquisa é como uma namorada, que se ela falar mal de você, você fica bronqueado com ela. Eu vou além. Pesquisa é uma sogra. A sogra, quando ela te elogia, você tende a gostar dela. Se a sogra te detona, ela é uma tragédia. Resultado de pesquisa é tratado dessa maneira. Pesquisa é uma, acaba sendo um indutor de opinião. Um efeito propagandístico. Especificamente, essa pesquisa da Genial Quest, ela repete um fato que outras estão fazendo a mesma coisa, e isso também me incomoda muito, como um cara que sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos lá. Quando fala da aprovação de Jair Bolsonaro, a pesquisa destaca que o governo Jair Bolsonaro é reprovado por 43% dos ouvidos pela pesquisa. Só que o mesmo dado destaca a reprovação, mas, ou a desaprovação, mas quando você pega a aprovação, que é 27%, mais aqueles que consideram o governo regular, 27 mais 27... dá 54. Isso se a conta não mudou. 54 é muito mais que 43. Então, ao contrário da leitura propagandisticamente apresentada, o governo Bolsonaro não está totalmente reprovado ou desaprovado, como a pesquisa afirma, e a mídia, muito convenientemente opositora, diz que sim. Então, vamos ter cuidado o tempo todo com números de pesquisa e a maneira como aqueles dados de pesquisa, verossímeis, verdadeiros ou não, são utilizados para fazer propaganda. Esse detalhe que a gente tem que ficar atento. Agora, até sexta, pode surgir a candidatura de Álvaro Dias, presidente. Mas tem gente lá no Paraná jurando que ele vai preferir, do que concorrer a senador, disputar a vaga garantida de deputado federal, na qual ele se elege facilmente. E pode também surgir aí a novidade de alguma candidatura do União Brasil. Vai depender muito mais até da decisão com Álvaro Dias, se haverá uma coligação ou não, da decisão do Álvaro vir presidente ou não. União Brasil pode vir coligado ou lançar a deputada Tronic, a senadora Tronic, como presidenciável. Vamos esperar, sexta-feira está chegando.
Piperno, a Genial Quest, ela segue a tendência, inclusive colocada pelo Instituto Datafolha, de que essa eleição não termina no primeiro turno. Segundo os dados aqui, a gente tem a avaliação do presidente da República em seu melhor nível desde o ano de 2021. Como é que você vê essa recuperação do Bolsonaro e se há chances de uma virada?
Paulo, boa tarde aos colegas. Eu acho que, eu sempre disse que eu creio que o presidente vai ter sim alguma recuperação, muito em razão dos efeitos da PEC, que a gente ainda não consegue hoje medi-los na sua integridade, porque as pessoas ainda não começaram a receber a integralidade aí desses benefícios. Então, eu imagino alguma reação. Da mesma forma que, por conta dessas movimentações de hoje, de amanhã, a provável renúncia amanhã do André Janones, e até em um encontro com o ex-presidente Lula, e também hoje o anúncio do PROS que o partido apoiará Lula, é possível que lá na frente o Lula tenha lá um ganho de, sei lá, um pontinho e meio. Isso também é uma especulação, mas é uma especulação razoável. De qualquer forma, eu imagino, sim, alguma recuperação do presidente da República, como eu venho dizendo há muito tempo, e creio em segundo turno. Por isso, inclusive, que eu sempre fico muito atento às simulações de segundo turno, e até conversava ontem, após o término do programa, com você, porque o Paraná Pesquisas, por exemplo, apontava aí o Lula no segundo turno com 9 pontos alguma coisa na frente. Em votos válidos, Paulo, feita a conta, isso dava 55,54%. Lula tinha 48,6%, se não estou enganado. Então dava 55,54% em votos válidos. E a Genial, nessa pesquisa de hoje, que dá uma margem em primeiro turno muito maior, na simulação de segundo turno fica até relativamente próximo a essa simulação do Paraná. Porque em votos válidos, o Lula teria 57,95. Como eles fazem aí, eles fazem aquela simulação contando brancos e nulos e tal, dava 51 a 37, mas em válidos era isso aí. Ou seja, os resultados nas simulações de segundo turno, eles são mais ou menos parecidos. E eu queria dizer o seguinte, de fato, a Genial tem aí, né, um dos seus responsáveis, alguém que trabalhou, que assessorou a campanha da Dilma, é fato.
Diretor.
Exatamente, diretor. Da mesma forma que o Paraná, hoje, é um dos prestadores de serviço do governo federal. Só que são dois institutos compostos aí por pessoas sérias e que, coincidentemente, estão dando resultados mais ou menos parecidos.
Marco, por favor.
Vamos lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A gente enxerga, Paulo, contaminação ideológica em todas as áreas. É na imprensa, é na docência, no ambiente de escola, educação infantil, todos os lugares, até no ambiente profissional, o ESG está contaminando as empresas. E é uma contaminação terrível. E todo mundo percebe isso. É pauta diária de debate. Ninguém nega isso. Isso daí está no nosso dia a dia. A gente já comentou todos esses temas aqui reiteradamente. Agora, de acordo com o Piperno, o único lugar que não tem contaminação ideológica no Brasil e no mundo são os institutos de pesquisa. Eles estão acima do bem e do mal. É um negócio incrível, né? E o erro é sempre culposo, nunca doloso. Isso é engraçado.
Certo.
O erro é sempre... Não, foi eu aqui. Talvez o método que a gente usou tenha sido equivocado. Talvez... E você vê que erraram muito e erram até hoje. Então, quer dizer, não é que a suspeita nossa é desarrazoada. Nossa suspeita não está... a gente não é aqui, de alguma forma... A gente não está fazendo um contorcionismo mental ou retórico ou lógico para suspeitar dos dados que não são fomentados por esses institutos de pesquisa. Existe uma bela construção de conflito de interesse, como o Mota apontou na entrevista hoje no Jornal da Manhã, misturado com temperatura das ruas, ninguém é trouxa, todo mundo vê rua, todo mundo vê a manifestação do candidato no dia a dia, redes sociais, aderência e difusão de conteúdos nas redes sociais. Todo mundo vem com esse papinho que o pessoal fazia de ah, é tudo robô, é tudo robô. Roubou uma ova quando você vê que na rua você tem essa correspondência entre rede social e rua. Aí você tem também as pessoas, a maneira como as pessoas se comunicam no WhatsApp, então, que não é rede social, né? É um meio de comunicação. Então tem muita coisa que acontece que a gente já olha e fala, poxa, mas espera aí, essa diferença não faz sentido, ponto final. E nem não faz sentido o ministro do TSE defender a urna sem me abrir mais o porquê ele está defendendo de maneira tão enfática, chamando o presidente de antidemocrático, sem querer abrir mais informações, melhores e maiores, mais informações sobre as urnas eletrônicas e sobre o escrutínio eleitoral. E nem não faz sentido o ministro do TSE defender a urna sem me abrir mais o porquê ele está defendendo de maneira tão enfática, chamando o presidente de antidemocrático, sem querer abrir mais informações, melhores e maiores, mais informações sobre as urnas eletrônicas e sobre o escrutínio eleitoral. Então, o brasileiro já está cansado desse papinho pseudo-tecnocrático, que parece muito mais alquimia do que um papo científico de verdade, porque a gente vê, a gente enxerga. No ambiente docente, científico, Paulo, isso daí tem um nome, se chama viés de confirmação. Essas pesquisas elas estão servindo muito para as rodinhas de amigos, profissionais, virarem e falarem, presidente não presta mesmo, né? Você viu as 10 matérias dos jornais aí da imprensa militante? Vi, ele é muito ruim. Inclusive, na pesquisa, ele está levando um pau do Lula. Então, quer dizer, serve como um viés de confirmação desse nojo que a gente vê da imprensa militante diariamente.
Pediu, Piperno? Paulo, por favor, Constantino.
Tem um amigo meu que fez até uma tatuagem de presente para mim aqui. Ele hoje comentou comigo, ele mora aqui nos Estados Unidos, né, mas ele é muito atento à política brasileira. E ele perguntou para mim hoje assim, questiona o Piperno, se o Datafolha se usasse a metodologia que usa para essas pesquisas, por exemplo, em relação a time de futebol, a tamanho de torcida, alguém acha que ia bater realmente com aquilo que o Datapovo mostra, com os estádios lotados quando o Mengão joga, por exemplo? Eu acho que ia dar diferente, viu? E fica aí um desafio. Eu acho que ia dar uns times assim de várzea com uma probabilidade muito maior de torcida do que de fato a gente enxerga.
Falou de futebol, hein, Piperno?
Mas essa pergunta, Constantino, e manda um abraço pro seu amigo, fico muito feliz de receber um questionamento, né, do Hemisfério Norte, inclusive. Você vê como a gente chega longe, né? Você fala pro seu amigo que isso é a coisa mais simples do mundo. E você pode sugerir para ele, inclusive, uma pesquisa que o Jornal Globo encomendou ao IPEC, né, ao Ibope, publicada, Constantino, em um estudo da XP, que circulou umas 3 semanas atrás. A torcida do Flamengo, Constantino, dispara na frente. É óbvio, é a maior torcida do país, indiscutivelmente.
Não, mas peraí, a Corinthians metodologia é não é a mesma do Datafolha. A
provocação
é
essa. Tá bom.
Só um detalhe, não fique muito envaidecido de ele te acompanhar do Hemisfério Norte, porque na verdade ele me acompanha, mas você faz o mesmo programa que eu. Se fosse só você, eu desconfio que ele não ia ver.
Pois é, mas aí eu, enfim, agradeço da mesma forma, porque a gente tem que prestigiar aí os amigos dos colegas de trabalho. Eu quero dizer para você o seguinte...
Você não vai falar de Corinthians e Flamengo.
Não. É que o Constantino pediu.
Como Corinthians, não pode irritar o apresentador do programa. Hoje não é dia de irritar o apresentador.
Porque tem dois flamenguistas felizes aqui.
É que o Constantino pediu o Datafolha. Então, Constantino, eu vou te citar o último Datafolha também. Dá a mesma ordem que essa do IPEC. Flamengo disparado, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. Esses quatro, Constantino, são consensuais em todas as pesquisas de torcida de time de futebol que você já tenha visto. Pode dar um Google aí, enquanto a gente fala, que você vai encontrar os mesmos resultados desses mesmos institutos que fazem pesquisas eleitorais. Agora, tem uma coisa interessante, Constantino, é a questão da fidelidade do torcedor. Hoje o Palmeiras, por exemplo, vai jogar em Minas Gerais lá contra o Atlético Mineiro. A torcida do Atlético tem quase 100% de ocupação. Ela é, por exemplo, menor que a do Palmeiras. Mas o nível de empolgação dela, o nível de fidelidade com o time, talvez seja maior. Então, é aquela coisa. Às vezes o candidato, ele não tem as maiores taxas de preferência, mas ele consegue empolgar mais a sua preferência menor.
O desafio é quando junta as duas coisas, né? Tipo assim, o Mengão. Aí a gente vê até em outros estados,
claro,
jogo
sim.
do Flamengo lotado.
Perfeito,
porque tem engajamento e torcida. Parece um candidato que a gente vê que onde vai arrasta a multidão.
Ah, mas aí você está associando ele ao Flamengo, né? Pois é, você sabe que ele diz que torce pro Palmeiras, mas vive mudando de camisa conforme o lugar onde vai. Não é confiável nem nisso.
Fala, Serrão.
Vamos lá, vamos do futebol à canelada. Eu queria fazer uma crítica aqui construtiva ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está perdendo muito tempo nessa fase preciosa de campanha que começa criticando essa carta supostamente democrática que não tem nada disso. Você pega a essência dela ali, você vê que ela é uma peça ruim de propaganda política. Está dando muita atenção ao que não deve, quando tem outros assuntos muito mais relevantes, até de governo, que deveriam ser tratados. Então, puxão de orelha no presidente Bolsonaro. Perca tempo com essas porcarias e isso dá perda de voto que não precisa acontecer. Erro estratégico esse tipo de campanha. Enquanto isso, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está sabendo explorar todas as adversidades que o governo apresenta. E apresenta naturalmente. Quem está no cargo comandando uma nação sofre desgaste natural. E a oposição está sabendo explorar isso com maestria e Bolsonaro só tem acertado quando ele bate na juristocracia. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan fala exatamente desse acerto de Bolsonaro. Mas está na hora dele não cometer o erro bobo de ficar fazendo propaganda de graça sobre um manifesto que é inútil. É uma propaganda ruim. É isso.
Por favor, Marco.
Constantino, você queria falar alguma coisa?
Não, eu ia falar assim, que eu não sei se eu concordo muito com o Serrão, porque essa cartinha que a imprensa, a patota, o clubinho todo que leva a sério as pesquisas, está tentando turbinar e ignora a outra que tem mais assinatura em menos tempo, né? Impressionante essa pauta, essa capacidade de viés da imprensa. Essa cartinha atende justamente a narrativa de que o Bolsonaro representa uma ameaça à democracia. Então, deixar isso passar batido e não rebater, sendo que isso é o grande trunfo dos pseudo-democratas, né, dos verdadeiros golpistas e gente que flerta com modelos que representaram corrupção, que usurpou a democracia por meio do Mensalão e do Petrolão. Aliás, o ex-presidente Lula está ameaçando retomar o controle da Petrobras. A gente sabe o que isso significa. Basta olhar para trás. Essa turma que flerta com Cuba, Venezuela, eu acho que é importante deixar claro que essa gente é hipócrita e não tem nada de democrata. Né? Essa é a grande narrativa dele, Serrão. Então, não sei se não rebater seria uma estratégia muito inteligente.
Não, mas ele rebateu. Nosso... O problema é que ele está exagerando no rebate. Agora, a minha crítica é o exagero no rebate. Só isso.
Tudo bem, tem um colega nosso aqui, por exemplo, que está dizendo que, ironizando que o presidente chamou de mau caráter quem assinou a carta, dizendo, já são 600 mil mau caráteres por aí, né? E logo depois, num outro tweet, ele vai lá e enaltece o chamado pragmático de voto no ex-condenado, né, corrupto, de Renan Calheiros. Voto útil para tirar o inútil. Quer dizer, o cara tem como guru, como ídolo, o Renan Calheiros. Então, assim, acho que um tweet anula o outro, né? O presidente acertou.
E aproveitando o ensejo também, eu acho engraçado como o foco, às vezes, da discussão, ele vai mudando de acordo com o personagem. Então, o Lula falou em dar uma surra no Bolsonaro. Se o Bolsonaro faz esse discurso, você já
Eleitoral.
Ah, mas e o Dirceu? E o Dirceu no passado que falou que tem que apanhar nas urnas e nas ruas.
Não, se for resgatar o histórico da militância petista, é aquela ostensividade agressiva terrível. Não, não vou nem entrar no MST lá nas franjas terroristas, mas só mostrando um pouquinho de desproporção. Também você abre alguns jornais e você enxerga. É muito engraçado, hoje eu abri um, tentar não falar o nome, né? Nem para promover tanto, mas. Você tem lá, eleitor de Lula teme pela democracia. Essa é a chamada, esse é o clique. Eleitor de Lula teme pela democracia. E violência política.
Os do Ciro também.
Aí você olha e fala, meu Deus, então quer dizer que o eleitor do Lula teme violência política. E o eleitor do Bolsonaro? Não, o eleitor do Bolsonaro é o que comete violência política. Ou seja, é de uma má fé tão grande que... Mas, né, é o mesmo ambiente de comunicação que tem um instituto de pesquisa, chamado Datafolha. Então, quer dizer, você vai juntando os pontinhos, você fala, nossa, é a constelação do desastre, assim, é um negócio horroroso. Porque eles não têm nem mais vergonha de mostrar isso. Isso que eu tô achando engraçado. Quer dizer.
Agora, Marco, em que pese esse viés escancarado da foice? De vez em quando, para fingir que tem pluralidade, eles mantêm lá uns colunistas que eles acham que não vai incomodar muito. Hoje, eu gostaria de recomendar a toda a nossa audiência a coluna do Hélio Beltrão, meu amigo liberal, que tem lá mostrando por que a cartinha é eleitoreira. Porque a cartinha ignora a real ameaça à democracia. Corrupção por meio de compra de votos do Congresso, gente que defende censura, regular a imprensa, regular mídia. Aliás, o Barroso já está nessa toada de novo, né? Falando que tem que regular porque o mal se propaga nas redes sociais. O cara se acha mesmo o bem, né? Incorporado em forma humana. Então, leiam a coluna do Hélio Beltrão na Folha de São Paulo hoje, que vale muito a pena.
E lembrar que
só não vale a pena... Só não vale a pena assinar aquele troço para isso.
E outra coisa também, essas cartas são assinadas em um ambiente completamente antidemocrático, porque quando o presidente da corporação, da instituição, da ONG assina, todo mundo embaixo tem que assinar. Se não assina, ó, fica no radar desse pessoal.
Vamos lá, Piperno.
Só não esqueçamos de lembrar que Hélio Beltrão é filho de um fiel... servo aí da ditadura, inclusive da época do AI-5.
Mas... Meu Deus, agora é crime por associação paternal?
Não, de forma nenhuma,
quer
mas
dizer,
aí...
O que o Lula disse ontem
as origens,
não vale, mas o Hélio
as origens,
é filho do Hélio Beltrão.
Tem que defender.
Essa eu queria...
Ministro da desburocratização do governo Figueiredo. Mas, você é contra desburocratizar?
Para sua informação, ele foi ministro lá atrás também. Não foi só do Figueiredo. Figueiredo é a última parte, de fato, ministro da desburocratização.
Mas o Roberto
Campos...
Você
vê o que a ditadura militar criou.
O Roberto Campos também participou do regime militar. O Roberto Campos também participou na edição de leis. Exatamente a pergunta que eu te faço. E daí?
Incapaz de rebater os argumentos do Hélio Beltrão, puxa que o pai dele foi do regime. E a gente não pode falar, há um minuto atrás, ele no seu programa, Marco, você e ele, que eu ouvi o finalzinho, ele reclamando de você mencionar aquilo que o Mota mencionou, que o CEO da Quest fez campanha para Dilma. E isso não
mas
não
eu gera acabei de dizer aqui...
Ele não é isento, é imparcial.
Acabei de dizer aqui...
Mas o parentesco do Hélio Beltrão...
Que o Instituto é tão isento quanto, por exemplo, o Paraná Pesquisa, que faz trabalhos, presta serviço para o governo federal. São dois institutos, até onde eu sei, sérios. Um, tem um integrante que trabalhou na campanha da Dilma e o outro.
Então, qual foi o seu intuito em mencionar quem era o pai do Hélio Beltrão? O que isso tem a ver com o texto dele hoje?
Difamar.
Qual o intuito?
É. E o Hélio Beltrão, pai, foi um grande técnico brasileiro, mas cara, brilhante.
E é uma difamação sem fundamento.
Não é uma difamação sem fundamento.
Porque é o seguinte, eu vou vincular
com o regime militar.
É culpa do parentesco.
Vamos lá.
Sendo que um filho não herda sequer dívida. É proibido por lei um filho herdar dívida.
É verdade, Constantino.
Imagina.
Eu só estou dizendo para você que eu conheço, inclusive, um pouco. Já li muita coisa do Hélio Beltrão, filho, né? Colunista da Folha, presidente de um instituto aí também, né? E eu sei que ele defende o legado daquele período. Mas, enfim, eu ia falar exatamente que você citou o Renan Calheiros. Eu ia dizer para você como a Lagoa está sempre no epicentro e por exemplos ruins. De fato, Lula, quando se alia ao Renan Calheiros, é um péssimo exemplo. Porque está se aliando, sim, ao político fisiológico. Da mesma forma que o presidente da República, a Collor de Mello e Arthur Lira. Veja, em dose
dupla, é pior
ainda. Collor de Mello e Arthur Lira. Meu Deus.
Deixa eu trazer aqui mais um assunto sobre eleições aqui 2022. Eu já passo a palavra para vocês, porque as Forças Armadas estão nesse exato momento na sede do Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar o código-fonte da urna eletrônica. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício classificado como urgentíssimo à corte, solicitando essa análise. As Forças Armadas pediram para inspecionar o código-fonte até 12 de agosto. E eu quero uma avaliação de vocês a respeito dessa reunião que acontece agora, Serrão, por favor.
Vamos lá, relevante esse trabalho das Forças Armadas, só que esse trabalho pode ser depois considerado inútil. A questão não é o sistema eletrônico de votação do ponto de vista tecnológico. A questão é jurídica, é institucional. Voto. O sistema que instituiu o voto secreto e o voto livre, ele pressupõe que você tenha o escrutínio público do voto. E o sistema brasileiro, por mais moderno, por mais honesto que pareça, por mais tecnológico que se apresente, ele não permite o escrutínio público do voto. O eleitor não consegue fazer a contagem pública daquele voto em byte. Voto é voto, byte é byte. Por que que outros países não adotam esse modelo? Porque eles entendem que o princípio democrático, nesse sentido, o princípio republicano constitucional, pressupõe o voto escrutinado pelo público. Ponto. O resto é discussão inútil.
Fala, Piperno. Antes de você, Piperno, acho que o Constantino havia levantado a mão, por favor.
É porque era sobre o assunto anterior, eu ia apontar aqui a incoerência e o venenozinho que saiu do Piperno hoje ao mencionar o pai do Hélio. Ele jamais faria isso para mencionar, para rebater, por exemplo, alguém que citasse a Maria Beltrão, irmã do Hélio Beltrão, que é da Globo News. Né? Então isso mostra como é que age a esquerda midiática.
Eu só queria dizer também que o Hélio Beltrão foi, sim, um importante ministro da desburocratização, Constantino lembrou isso, governo Figueiredo, mas lá atrás, em 68, foi um dos signatários do AI-5.
O que tem a ver com o que eu falei? Você mencionaria ele se alguém trouxesse a Maria Beltrão ao debate?
Não, provavelmente não, Constantino. Eu gosto das posições dela.
Perfeito. Tá.
Entendi. É isso aí. Perfeito. Nossa, tá tão...
Vamos lá.
Nossa, vocês viram isso? Isso é histórico, isso que aconteceu.
Por quê?
É, isso aqui é histórico. É a confissão da desonestidade.
É a confissão da manipulação. Não. Eu estou dizendo para você o seguinte: ela aparentemente não é alguém que se orgulha dessa herança. Digamos...
Deixa eu pedir para vocês, só para a gente tentar justamente focar nessa questão das Forças Armadas e no código fonte das urnas eletrônicas. Como é que vocês estão vendo isso? Vai lá.
Hoje, por exemplo, todo mundo, vários veículos noticiaram o fato de que o Exército pediu com urgência a liberação dos códigos fontes, algo que o TSE, inclusive, liberou para todo mundo em outubro do ano passado. Então... mais uma tentativa de se criar um factóide a respeito disso. Ou seja, aquilo que eles pediam com urgência, a liberação urgente, era algo disponível para eles desde outubro do ano passado.
E aí, Constantino, o que, que muda?
De novo, Paulo, dá alguma segurança maior saber que as Forças Armadas estão esmiuçando e estão em cima. Mas eu concordo com o Serrão em essência aqui. Tudo isso é mais perfumaria, porque o problema essencial é o modelo centralizado e opaco que temos, ou seja, é a impossibilidade de aferição pública e de materialidade do voto para ter a certeza absoluta de que o número digitado foi o número recebido. É por isso, por exemplo, que a Corte Suprema da Alemanha, um pouco mais séria do que a nossa, com Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes, rejeitou modelo similar a esse do Brasil, Butão e Bangladesh. Então, de novo, os militares em cima do código-fonte, analisando e tudo, eu fico um pouquinho mais tranquilo à noite. Mas eu não durmo tranquilo, porque eu lembro do Fachin, do Alexandre de Moraes, do TSE e desse sistema opaco que precisa depender, em essência, da confiança que temos neles.
Marco, para fechar.
De novo, é a questão da consolidação final, né, do momento eleitoral, do escrutínio. E, mais do que isso, é aquela... De novo, é bom trazer a lógica elementar aqui para o debate. Mas isso nunca foi um problema. Óbvio, nunca foi objeto de questionamento sério, pautado por um presidente em exercício. O que acontecia era diferente. Você tinha muita gente levantando dúvida, todo esse pessoal da oposição apoiando o voto auditável e, de maneira muito conveniente, todos mudam de lado e hoje tem um diferencial. Hoje tem uma chavinha que virou também, chamado Supremo Tribunal Federal e TSE ativistas. Isso muda tudo. Porque quando você tem, de novo... A gente falou em contaminação ideológica até agora, a contaminação ideológica do Poder Judiciário, ela é perigosíssima, porque você pode utilizar todo esse aparato burocrático em prol da sua causa. Então, como a gente sabe que a mentalidade esquerdista é vale tudo para os meus fins, né? Tanto faz os meios que eu vou usar, o medo é exatamente esse. Quais são os meios que eles vão utilizar? Sendo que eles têm a máquina opaca na mão e não estão nem aí para o povo que quer mais transparência. Então, essa dúvida não está no plano de dúvidas que não são razoáveis. É uma dúvida plenamente razoável e o pessoal já está falando isso faz tempo, não é de agora. É de anos que o presidente traz essa discussão.
Muito bem, gente. Vamos para o resultado parcial. Edu, coloca na tela, por favor, como é que está o desempenho da nossa enquete hoje aberta no início do programa no portal da Jovem Pan News, questionando a vocês qual das duas manifestações públicas vocês que nos acompanham apoiam, a carta aos brasileiros ou a carta pela liberdade. Temos um resultado que é o seguinte: 67,4% optam pela carta pela liberdade e 32,4% estão optando pela carta aos brasileiros. Eu vou fazer o seguinte, Eduardo Novak, nós vamos agora diretamente para um pronunciamento, é isso, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos conferir aqui ao vivo na Jovem Pan News, o ministro da Economia fala e a gente acompanha ao vivo, inclusive no Congresso Expert XP, ao vivo, hein?
Eu vou dar alguns exemplos. Nós fizemos uma reforma administrativa.
Olha só, ao vivo aqui é assim mesmo. Nós tivemos um pequeno problema. Daqui a pouquinho, ao vivo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entra ao vivo nesse evento que está mobilizando bastante o mercado financeiro aí. A famosa Faria Lima, Piperno, do qual você é integrante, da bancada, não é, Marco Antônio?
Sim,
Piperno está sempre lá, aos redores ali da Faria Lima.
Está mudando a forma de pensar a vida.
Muito bem, olha só, daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com o ministro Paulo Guedes por aqui, mas antes eu queria trazer um assunto, porque o Supremo Tribunal Federal analisa hoje se as alterações alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa, promovidas pelo Congresso Nacional, podem ou não ser aplicadas de forma retroativa em casos que ocorreram antes da mudança da lei. Atualmente, a legislação para condenação por improbidade exige que haja a comprovação do dolo, ou seja, da intenção no ato irregular cometido. Caso a Corte considere que a nova lei deve ser aplicada também a casos do passado, indivíduos já condenados por improbidade administrativa devem ser beneficiados, já que anteriormente não havia necessidade de comprovação da intenção do ato, mas apenas da culpa. A relatoria disso será do ministro Alexandre de Moraes. Marco começa, mas antes, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 34 minutos.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões, tratores, sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço.
A Alemanha foi dominante na campanha para a Copa do Mundo, uma das primeiras a se classificar para o Qatar. Começou com 2 vitórias, mas na terceira rodada foi derrotada em casa para a Macedônia do Norte. Após essa partida com um desempenho ruim também na Eurocopa, avançando com dificuldades no grupo e caindo logo na sequência para a Inglaterra, chegava ao fim o trabalho de Joachim Löw no comando da Die Mannschaft. Chegou Hansi Flick, de cara, melhora dentro do campo e também nos resultados. Foram 7 vitórias consecutivas nos jogos finais das eliminatórias. A Alemanha chega como uma das favoritas ao título do Mundial no fim do ano.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Valeu, Loja 100!
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional! No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa.
Os pingos nos is.
Os pingos nos is.
Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Juristocracia. Me perdoe interrompê-lo, porque o ministro Paulo Guedes fala ao vivo aqui na Jovem Pan News. Para vocês que nos acompanham, são 5 horas e 37 minutos. A gente está parando as discussões aqui para ouvir o que tem a dizer o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso da XP, que acontece aqui em São Paulo.
Saneamento, 5G e telecomunicações, cabotagem, ferrovias, aeroportos, portos. Nós temos 890 bilhões de investimentos já contratados, compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o superministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões... São 800 bilhões, isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de outorga, pagamento para o Tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, de saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. Deixa a turma do mais falando. O desemprego caiu mais, o crescimento aumentou mais, a inflação está descendo mais. Esquece a turma do mais. Esquece a turma do mais. Nós temos resiliência, nós atravessamos a primeira onda, vacinamos 98% da população adulta, mais do que os países avançados. O Brasil teve um retorno seguro ao trabalho, setor serviços avançando em alta velocidade, criamos 14 milhões de empregos desde o fundo do poço, estamos criando 300 mil, 200 mil empregos formais com carteira assinada, das mais de 3 milhões já também desde o fundo do poço. O desemprego desabando, vamos chegar no final do ano com 8% talvez, uma taxa que só se viu lá em 2013, 2012. Então nós estamos avançando em todas as dimensões. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou. Nós enfrentamos a pandemia, saímos vencedores do outro lado. Aí veio essa guerra da Ucrânia. A Ucrânia, grãos. A Rússia, fertilizantes. Fertilizantes e grãos, preço de comida e preço de alimentos, no fundo, fertilizantes, transportes também, né, por causa do petróleo, tudo isso subindo. O que, que nós fizemos? Reduzimos os impostos de forma a manter uma certa, digamos assim, capacidade de transporte no país por enquanto e, ao mesmo tempo, aumentamos os auxílios, reforçamos os programas sociais. Aí dizem, bom, mas isso vai atrapalhar. Passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal, populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante. É polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros, mas a verdade é o seguinte, não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então prestem atenção nos fatos e não desanimem.
Ministro, queria reforçar as boas-vindas. E que bom participar de um evento presencial, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente sentiu o calor, as reações do público, vários parceiros nossos que estão presentes aqui. Ministro, eu queria falar justamente desse tema que o senhor comentou no final. A gente está nesse momento de repensar o país, a gente está no momento pré-eleitoral e já tem vários atores políticos falando numa possibilidade de se mudar a nossa âncora fiscal, que hoje é o teto de gastos. No próprio governo Bolsonaro, a gente teve esse aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. Já existe uma vontade expressada pelo presidente de prorrogar para o próximo ano esse gasto social. Isso daria um gasto extra de 60 bilhões a mais. Eu queria saber como é que o senhor acha que vai ser possível enquadrar no orçamento esse atendimento a uma necessidade social que é real.
Nós temos uma arquitetura fiscal, monetária, de comércio internacional. Todo mundo sabe o nosso programa. Se perguntar assim para vocês, nós queremos fechar a economia ou queremos abrir a economia? Vocês sabem a resposta. Nós fizemos o acordo com o Mercosul, que estava parado há 8 anos. Lançamos o acordo com a União Europeia, que estava parado há 20 anos. fechamos o acordo com a área livre de comércio, eles chamam de Europa, na verdade são os países periféricos que ficam em torno da zona do euro, e baixamos pela primeira vez as tarifas de importação no Mercosul. Então, nós queremos nos integrar à economia mundial. O Brasil está se integrando à economia mundial em busca de eficiência. Nós somos liberais, mas nós não somos trouxas. Nós não vamos deixar o empresário brasileiro ser abatido com encargos trabalhistas, com impostos elevados, e dizer, como eu dizia durante a campanha, bota um piano nas costas do empresário, manda um chinês correr atrás dele. Corre aí que o chinês vai te pegar. Nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos abrindo moderadamente à medida que nós vamos reduzindo os impostos. Então, nós vamos reduzindo os impostos, abre um pouquinho aqui, faz um acordo ali. Então, nós estamos andando nessa direção. Reforma tributária é a mesma coisa. Nós estamos fazendo uma reforma invisível. Estamos fazendo, baixa os impostos indiretos, deixa o imposto de renda subir um pouquinho, tem que subir um pouquinho, todo mundo está pagando um pouquinho mais, porque as alíquotas não foram corrigidas. Então, imposto de renda sobe um pouco, os impostos indiretos sobem, porque os impostos diretos são regressivos. Então, nós estamos prosseguindo na reforma nessa direção. Quais foram as grandes novidades? Quando chegou o Covid, ele mostrou o profundo grau de desigualdade que já tinha sido atacado por governos anteriores de uma forma um pouco tímida, porque se nós, durante a pandemia, fizemos a maior redução em 40 anos da pobreza no Brasil, isso quer dizer que o esforço anterior era muito tímido. Então é natural que nós tenhamos então feito um reajuste para 400. Em vez de 180, que era o Bolsa Família antigo, dobramos. Dobramos e estávamos nessa posição. Não tem nada de governo populista, um governo fazendo a coisa que tinha que fazer. Só que veio a guerra, os preços de alimentos continuaram subindo e a vulnerabilidade da população aumentou. O que que nós fizemos de novo? Com o fiscal forte, com responsabilidade fiscal. Queriam um ano passado que a gente desse subsídio para a gasolina. Nós não demos subsídio. Nós baixamos os impostos. Nada de subsídio. E sim, vamos lançar uma camada de proteção para os mais frágeis. E aí lançamos a camada de proteção de reforço para 600 novamente. Só que daqui até o fim do ano, o programa é absolutamente dentro dos cânones da responsabilidade fiscal. Então você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta, sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não. Eu estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí, ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, de forma que eles possam sobreviver. Eu não estou fazendo o governo crescer. E mais do que isso, está estritamente dentro das receitas extraordinárias não orçadas. Então, graças à nossa administração, as estatais que davam um prejuízo de 40 bilhões por ano passaram a dar um lucro de 188 bilhões por ano. São 228 bilhões a mais. Então, se você tem esses recursos, vão pegar a parte dos dividendos, que são nossos, do governo, e vamos transferir para os mais pobres. Então, está orçado, quer dizer, o superávit do governo será mantido. Nós tivemos superávit o ano passado.
Muito bem, nós estamos acompanhando ao vivo aqui no 3 em 1 a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso da XP. A gente vai comentar sobre essas falas daqui a pouquinho aqui no programa. Fica por aí.
Jovem Pan News.
Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas, que tem coragem para se transformar, que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
Já conhece o cimento CSN? O cimento Fortaço! Só ele garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço! Por isso, não fique na dúvida! Na hora de construir ou reformar, escolha o cimento do saco roxo! Da Fundação Alage, o cimento para toda obra. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz, usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo, sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga @ Barcelos Moema nas redes sociais.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
São mães, ficou uma coisa ridícula. E aí, Paulo, olhando o Paulo Guedes falar e explicando o que está sendo feito pelo país, eu me questiono, né? Como é que alguém pode ter saudade do Guido Mantega?
Piperno, qual que é a sua avaliação sobre essas falas do ministro Paulo Guedes, que é sempre muito utilizado pelo governo para dialogar com o empresariado e com a Faria Lima?
Claro, Paulo, eu ouvindo o ministro Paulo Guedes, eu me senti assim num estado de bem-estar social, com crescimento chinês, inflação suíça, tudo está realmente uma maravilha aqui, tudo absolutamente sob controle, inclusive quando ele fala lá da redução da pobreza em 40 milhões de pessoas e tal, uma coisa fantástica, eu não sei onde é que realmente ele viu, né? Enfim, isso tudo, mas de qualquer forma ele tem todo o direito de se pronunciar sobre isso, como por exemplo dizer, falar sobre o acordo com a OCDE, muito lindo isso, junho de 2019 realmente anunciaram com toda a pompa, né, de que o Mercosul estava muito perto de fechar esse acordo, que eu elogiei bastante, já falei aqui, né, foi algo nesse governo que até me surpreendeu de cara, só que o acordo não andou, né, não andou e a gente sabe por quê, envolve inclusive as questões, os questionamentos ambientais. Nossa. Que a Europa faz no Brasil. Se certo ou errado, a Europa faz isso e o acordo novamente acabou travando. Na semana retrasada, houve aquela cúpula do Mercosul. O presidente do Brasil não foi e nem o ministro que chegou a anunciar a participação e acabou mandando o secretário de Comércio Exterior e anunciaram também com toda a pompa, né, aquele acordo lá com Singapura. Naquele encontro, inclusive, o pequeno Uruguai surpreendeu todo mundo porque anunciou que está negociando um acordo com a China, que segundo os outros integrantes, Brasil e Argentina, inclusive, violam lá os princípios do Mercosul. E o Paraguai, vejam só, Paraguai fechando um acordo de livre comércio com Taiwan. Mas a gente vai confiar nas narrativas do ministro.
Piperno, eu não sei se é coincidência, mas quem nos acompanha aqui na Jovem Pan News está vendo, a nossa tela está bem dividida aqui, o ministro Paulo Guedes está justamente...
Eu já sei o que você vai falar.
Então, isso me chamou muito a atenção, não sei se chamou a atenção do Constantino, do Serrão e do Marco Antônio, mas você combinou a gravata com o Paulo Guedes hoje,
certo? Eu sabia que eu não ia passar ileso. Então,
vejam, reparem, é exatamente a mesma cor, eu acho que
Eduardo Cunha também usa muito essa cor. Então.
Paulo, é a gravata e o branco dos olhos, acabam aí. E as semelhanças.
Ainda bem, pelo amor de Deus, eu preciso
proteger meu ex-chefe.
Ainda bem, Constantino, pelo amor de Deus.
Fala, Serrão, por favor.
Olha, há uma previsão de
investimentos no Brasil de 3 trilhões nos próximos 10 anos, só em concessões e privatizações. Como eu tenho dito há muito tempo aqui, a economia brasileira, em sua essência, está bombando e vai bombar ainda mais. Por isso que o movimento do brasileiro tem que ser pela garantia do progresso, pela geração do emprego, da renda, do crescimento econômico sustentável. O acordo com a OCDE, ele vai depender muito mais de um acerto político que o governo vai ter que fazer, que a OCDE demanda que o governo brasileiro crie o chamado centro de governo para que ele possa fazer parte da OCDE. Isso vai implicar uma transformação no modelo de governança do governo brasileiro. Isso vai ter que acontecer para esse acordo ser finalmente sacramentado. Mas do ponto de vista da estrutura, reestruturação econômica, o Brasil está caminhando muito bem para ter grandes acordos internacionais, e porque o momento é agora. Agora é a hora e a vez do Brasil. Nós não podemos perder esse momento de progredir por politicagem e por burrice.
Marco, o seu destaque.
Paulo, aqui fica muito claro, né, o discurso, os feitos, a desburocratização, o ambiente de negócios brasileiro melhorou, ele fica assim mais saudável, mesmo com todos os problemas atinentes ao ambiente global. A gente está falando de lockdown, não só no Brasil, por tarados aí de lockdown, estados e municípios, mas no ambiente exterior, que acabou acarretando aí de alguma forma um problema na cadeia produtiva global. Isso daí afetou o mundo inteiro, essa insanidade, essa maluquice de querer implementar política comunista no nosso ambiente democrático. E tem gente que até hoje aplaude aqui do meu lado. Mas eu não vou, eu não queria nem entrar nesse mérito. O que eu acho interessante do discurso do Paulo Guedes é muito engraçado isso, né? O adulto chega para fazer a lição de casa, entrega. Você vai ter um governo que vai ser, nesse caso, né? A gente espera que a reeleição aconteça no sentido de não proporcionar...
A gente não, hein?
Não, não proporcionar a volta não, de um viés não, esquerdista.
Não me inclua nessa gente.
Porque o que acontece com o viés esquerdista? A fala dele é muito importante, né? Ah, ele está condenado a crescer por 10 anos seguidos. Se você coloca um esquerdista no poder, você está fadado à miséria pelos próximos 50 anos. Essa é a verdade. Porque a única coisa que regime socialista, regime de esquerda traz para o Brasil é burocracia, é inchaço da máquina pública para os amigos do rei, a volta dos campeões nacionais, que é aquela relação de capitalismo crônico. Você tem lá alguns donos de empresa que vão ganhar todo o dinheiro, toda a atenção da presidência da República e o resto fica para o escambau. E aos poucos você vai perdendo a sua liberdade. Em todos os sentidos, a propriedade, liberdade de expressão, eles vão corroendo isso daí. Então, o Paulo Guedes está mostrando, sim, uma série de fatos que eu vejo que no período eleitoral eles vão ser muito, muito bem apresentados pelo governo, porque são fatos importantes, da lei da liberdade econômica ao marco do saneamento. Duvido que o Piperno seja contra a lei de liberdade econômica, o marco do saneamento. Só uma pessoa muito maluca para ser contra o marco do saneamento básico.
Mas 13 membros da esquerda brasileira no Congresso Nacional, os idiotas foram contra. Idiotas e canalhas, né? Vamos frisar bem.
Por favor.
Olha, Marco, eu também, honestamente, eu fiquei surpreso com o ministro Paulo Guedes falando das receitas que não estavam previstas e tal, advindas exatamente das empresas estatais. Ainda bem que ele reconhece que as velhas e boas estatais, algumas delas,
não é verdade, esse não
estão
é o ponto
aí,
dele.
Estão aí, né?
Não.
Olha o que eles fizeram com essas empresas.
E ele disse que com esses recursos, afinal, a gente sabe que a Petrobras deu muitos dividendos, Correios, bancos e tal. Graças a isso, estão
inclusive
pagando
o
auxílio emergencial.
Nós estamos vendo o adulto na sala. O governo do Paulo Guedes entrega resultados, faz o dever de casa, trabalha sem se importar com os créditos. E a esquerda é uma criança birrenta que acha que as coisas brotam do solo, caem do céu e que vivem de narrativas, vivem de piti, mimimi. Né? Eu quero, eu tenho direito, me dá. E promete coisas irreais. Essa é a diferença.
E a esquerda, Constantino, é muito o sinal do que está acontecendo na Argentina. A Argentina tá aquele caos, aquele desastre, aquela inflação tá corroendo.
Não fala isso, falando que o Pérez esqueceu que existe.
É, eles estão falando que existe. Estão falando em controle de natalidade na Argentina por conta da miséria do povo. E estão falando de linguagem neutra.
Então,
olha como a esquerda não tem prioridade.
Não foi, não é fácil
consertar. Todas miseráveis.
Não é fácil consertar um país que Maurício Macri
não, mas tá piorando.
Causa, né?
Peraí, tá piorando muito. Tá piorando muito.
É a maior inflação pobreza, em 12 Pedro. Meses.
Oi? Em décadas.
Tem pobreza.
A maior inflação
tem muita
em 12
pobreza.
Meses
em décadas. Aliás, tem a maior...
E a Venezuela, olha, aliás, tá mais miserável que o Haiti já. É esse o estrago da esquerda.
Olha só, aí não dá, né? Aí não dá. Agora, o fato é o seguinte. Hã? Inflação passou...
A Venezuela de direita...
Não.
Vai ser que nem o Barroso agora? Não, é militar no poder?
Não, eu não sou, eu não vou. É como chamar o Pinochet de esquerda. Não vou cometer esse tipo de desatino.
Vocês fazem
isso de vez em quando.
É que nem feminista.
Não, eu não
fala, existem feminismos. É que nem o pessoal da extrema esquerda faz isso o tempo todo, né? Não, existem esquerdismos. Sim. Aí eles vêm com essas variações malucas aí de pseudo-intelectuais que nunca tiveram um pingo de respeito.
Porque até o Pinochet vira
selo
de esquerda.
Selo café com leite pra você hoje. Selo café com leite pra você hoje. Eu tô bem.
Vamos dar uma olhadinha como é que foi o desempenho da nossa enquete hoje, que perguntou justamente qual das duas manifestações públicas você apoia: a Carta aos Brasileiros ou a Carta pela Liberdade. 79,6% respondeu Carta pela Liberdade e 20,3% respondeu Carta aos Brasileiros. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a gigantesca audiência em todo o Brasil e lembrando, amanhã a gente está de volta às 5 horas. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você. 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo. Já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos is. Ao vivo, hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, Augusto Nunes. No Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. No nosso estúdio em Brasília, José Maria Trindade. E em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel. Vamos aos destaques. Nova pesquisa eleitoral liga sinal amarelo no PT. Eduardo Bolsonaro aprova requerimento para debater suposto elo entre PT e PCC na Câmara.